Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você, ouvinte da Unijuí FM. Hoje é sábado, 19 de maio de 2018. Eu sou Daiana Dalros, acadêmica do curso de jornalismo da Unijuí. A partir de agora, você acompanha mais uma edição do programa Gestão Social e Cidadania. Nos últimos dias, transcorreu a programação da Semana Acadêmica dos Cursos de Comunicação Social da Unijuí. No programa de hoje, você confere um bate-papo com o palestrante da noite de quarta-feira, Alexandro Pedrolo de Oliveira, que trouxe a experiência da TV Ovo, de Santa Maria, como case de mídia independente e colaborativa. Você acompanha ainda as notícias da semana e os boletins da Rádio Web.
Notícias da semana.
Prêmio ODS Brasil recebe inscrições. O Prêmio Objetivos de Desenvolvimento Sustentável está com as inscrições abertas. Desde o dia 4 deste mês, estão sendo realizados seminários de divulgação da iniciativa em todo o Brasil, com a participação de representantes dos governos estaduais e municipais, além de entidades representativas, organizações não governamentais e gestores públicos. No dia de ontem, 18 de maio, foi a vez da capital gaúcha, Porto Alegre. A partir deste ano, o prêmio será concedido bienalmente pela Secretaria de Governo da Presidência da República por meio da Secretaria Nacional de Articulação Social, tendo por objetivo dar visibilidade a práticas que contribuam para o alcance das metas da Agenda 2030 em todo o território nacional. Compõe a premiação quatro categorias: governos, organizações com e sem fins lucrativos e instituições de ensino, pesquisa e extensão. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio eletrônico até o dia 29 de junho próximo. Mais informações e formulários para inscrição estão disponíveis no portal www.odsbrasil.gov.br. Governo lança Pacto Nacional contra a LGBTfobia. O governo federal e representantes de 12 estados assinaram nesta quarta-feira, 16 de maio, o Pacto de Combate à LGBTfobia. O documento, lançado pelo Ministério dos Direitos Humanos, tem por objetivo promover a articulação entre União, estados e Distrito Federal nas ações de prevenção e combate à LGBTfobia. De acordo com o Ministério, em 2017, o Disque 100 registrou 1.720 denúncias de violações de direitos. A cada 10 casos, 7 são referentes a episódios de discriminação. A violência psicológica aparece em 53% das denúncias e a física em 31%. Segundo o Conselho Federal de Psicologia, em 2016, 343 pessoas foram mortas devido a questões de gênero. O 17 de maio marca o Dia Internacional contra a Homofobia. Nesta mesma data, em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou o termo homossexualismo da lista de doenças e problemas de saúde.
Boletim Rádio Web.
O governo do presidente da República, Michel Temer, completou 2 anos nesta terça-feira. O aperfeiçoamento da gestão dos programas sociais e mais oportunidades para os beneficiários melhorarem de vida foram os principais avanços que marcaram a área social neste período. Em evento realizado com membros do governo no Palácio do Planalto, o presidente Temer falou de investimentos como os 2 aumentos concedidos nos benefícios do programa Bolsa Família, de 12,5% no início do governo e de 5,67% a partir do mês de julho.
Foi quando autorizei, logo no primeiro mês da presidência, um aumento de 12% no Bolsa Família.
O presidente ressaltou também o Criança Feliz. O programa lançado pelo governo tem como ponto central a visitação domiciliar com orientação aos pais sobre a maneira adequada de estimular o desenvolvimento dos filhos nos primeiros anos de vida.
Para os senhores terem uma ideia, são coisas que não chegam a todos, são mais de 2 mil municípios participantes e mais de 200 mil crianças atendidas.
E de acordo com o ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, muito ainda pode ser feito. Por meio do Plano Progredir, também lançado no governo Temer, a população recebe incentivos para o empreendedorismo e acesso ao mercado de trabalho, além de cursos de qualificação profissional.
Temos que avançar ainda os programas, aperfeiçoar a governança e temos muitos resultados a oferecer ainda ao país.
Nos últimos 2 anos, o governo federal também conseguiu quitar os repasses atrasados para a área de assistência social. Já em 2017, o Ministério do Desenvolvimento Social fechou o ano com repasse de mais de 2,8 bilhões de reais para estados e municípios, a maior transferência de recursos da história para o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Reportagem Diego Queijo.
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul realizou um estudo que avaliou a transparência dos sites das prefeituras e câmaras de vereadores no estado. Francine Trevisan, auditora pública externa do TCE, aponta dados revelados pelo levantamento.
Em 2017, nós verificamos que 86% das prefeituras com mais de 10 mil habitantes estavam atendendo a mais de 70% dos itens avaliados. Em 2015, esse índice era de 23%. Em 2016, 53%. Então, nós tivemos um aumento significativo de adesão à transparência nesse ano de 2017. Isso significa que nós estamos contando com uma crescente divulgação de informações sobre salários, servidores, diárias, licitações, contratos, entre outras informações consideradas relevantes pela sociedade.
A auditora explica quais ações realizadas pelo tribunal permitiram resultados positivos.
O Tribunal de Contas trabalhou com uma estratégia de orientar e aproximar os gestores do tribunal. Passou a orientar sobre quais informações as prefeituras e as câmaras precisavam publicar em seus portais de transparência. E isso com certeza auxiliou para que a adesão fosse maior em 2017. Além disso, esse foi o primeiro ano em que nós possibilitamos aos gestores tomarem ciência da avaliação durante o exercício e abrimos um prazo para que eles fizessem a correção dessas informações.
Francine Trevisan também ressalta a importância do estudo para a população.
Significa viabilizar o controle social e municiar o cidadão de informações. Com base nessas informações que estão sendo publicadas, o cidadão tem mais condições de decidir se ele está de acordo ou não com a gestão e com as decisões que estão sendo tomadas por aqueles prefeitos e também pelos presidentes de Câmara.
Você pode acessar este boletim em radio.tce.rs.gov.br. Do Tribunal de Contas do Estado, Alexandre Figueiredo.
Mídias sociais colaborativas são aquelas nas quais os usuários colaboram diretamente uns com os outros, podendo acertar a produção de um novo conteúdo em conjunto. Alguns exemplos do advento dessas novas plataformas tecnológicas são as enciclopédias online, como a Wikipédia, e os sites de opiniões, como o Epinions. Essa temática esteve em voga na Semana Acadêmica dos Cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda da Unijuí, transcorrida entre os dias 10 e 17 de maio de 2018. O evento contou com a presença de Alexandro Pedrolo de Oliveira, que compartilhou com os estudantes, docentes e profissionais a experiência da TV Ovo no cenário da mídia independente e colaborativa no município de Santa Maria e na região sul do país. E é com ele o bate-papo do Gestão Social e Cidadania de hoje. Eu vou iniciar pedindo para que você comente um pouco de como surgiu essa iniciativa, o que, que significa também a sigla TV Ovo.
Tá, ok, obrigado. A iniciativa começou em 96 com um louco, que a gente chama, o Paulo Tavares, que ele era envolvido com a Associação de Moradores e com os sindicatos bancários, Associação de Moradores de um bairro da periferia da cidade, da região oeste, a Vila Caramelo. E ele tinha equipamentos de uma produtora que ele tinha em casa e acabou aposentando aqueles equipamentos, e a partir de então ele acabou propondo um projeto para a Associação de Moradores e para os sindicatos bancários de produzir um documentário sobre os jovens os jovens naquela situação que estavam na época, porque os bairros não tinham espaços públicos, então a ideia era pegar alguns personagens e mostrar a realidade daqueles jovens. No meio desse processo, o que ele acabou mudando o projeto e propondo uma nova rediscussão, que era propor que os jovens fossem capacitados a eles produzirem o audiovisual. Então surgiu a proposta da Oficina de Vídeo Oeste, que dá nome à TV depois, que é a sigla de Povo. Então, a TV da Oficina de Vídeo Oeste. Por que a TV? Porque quando as oficinas começaram com 15 adolescentes da região, da região Oeste, eram duas turmas. Em dois meses, um mês e meio de oficina, nós já tínhamos um material audiovisual montado de 45 minutos, mais ou menos. E esse material levou o nome da TV da Oficina de Vídeo. Esse material foi exibido, era exibido nos salões comunitários das comunidades da região, onde os alunos participavam, e exibido numa TV para a comunidade. Então, a primeira exibição, a gente reuniu 180 pessoas numa noite fria para assistir um programa feito pela gurizada da vila. Então, tipo, a partir dali, a gente viu a necessidade que existia daquela comunidade e o anseio que os jovens tinham por mostrar a sua visão de mundo.
A TV Ovo, ela é uma organização da sociedade civil de interesse público, ou seja, é sem fins lucrativos. Então, como que são obtidos os recursos para financiar os projetos e também os equipamentos para que a equipe possa utilizar?
Sim. A TV Ovo, nesses 22 anos, a gente participou de vários editais. A gente, desde 97, no primeiro ano, a gente já estruturou a instituição como sem fins lucrativos, justamente para não ter essa dependência financeira de ter lucro, de participar do mercado. Realmente, a ideia era ser uma escola, é ser de formação, de comunicação comunitária. Desde esse início, a gente participa de editais públicos, ou de renúncia fiscal, ou de premiação, de projetos. E através da captação de recursos de renúncia fiscal, de lei de incentivo à cultura, ou de algum lei de incentivo, ou fundos de apoio à cultura, a gente acaba captando verba, recursos para a execução dos projetos. E também na prestação de serviço, porque a TV Ovo hoje ela é em Santa Maria registrada como prestadora de serviços também. Então a gente pode prestar serviço, a estrutura jurídica é sem fins lucrativos, porque a gente não tem uma pessoa que vai receber lucros por isso. Todo o dinheiro que é arrecadado dos serviços ou dos projetos são reinvestidos na própria estrutura, que vai fomentar as oficinas, vai refomentar os projetos e a produção audiovisual nas comunidades.
Certo, tu falaste bastante da questão comunitária. Qual que é o papel da TV Ovo hoje na redemocratização dos meios em Santa Maria e também no Rio Grande do Sul?
Apesar de hoje o acesso à informação ser facilitado pelas tecnologias, existem algumas comunidades, algumas pessoas que não têm acesso à internet, muitas vezes não têm acesso à televisão propriamente, o sinal às vezes não chega em algumas localidades. Então, atualmente a TV Ovo está bem voltada a levar a informação a essas comunidades, mas também a que a comunidade se enxergue na comunicação que é feita. Porque hoje o que a gente percebe nas grandes mídias é que é feito, mas não é aprofundado ao determinado assunto, não é trabalhado a visão superficial de determinadas questões. Então, a função de uma TV comunitária, de uma comunicação comunitária alternativa, é aprofundar a discussão e provocar o debate e até provocar com que as pessoas sejam protagonistas daquela realidade e que elas tentem, de alguma forma, mudar essa realidade. Seja por reivindicação, seja por atuação própria, seja por mobilização da sua comunidade em executar alguma coisa. Então, o que a gente vê nas histórias, porque tudo que a gente faz é contar histórias. Então, o que a gente pode fazer é sensibilizar as pessoas e empoderar elas de que as soluções podem ser realizadas por elas, podem ser propostas, elas são protagonistas. A gente vive num Estado democrático onde as pessoas têm esse direito e têm o dever de participar.
E como que as pessoas podem acompanhar o trabalho que é feito pela equipe da TV Ovo e mesmo se engajar nessa iniciativa?
O principal meio que a gente acaba fazendo é através do site, que é o www.tvovo.org, das redes sociais, Facebook, Instagram e do YouTube, onde é o canal dos vídeos, o canal do youtube.com/TVUvo, que é onde todos os vídeos da TV Uvo, os audiovisuais, são colocados.
E para encerrarmos, quais são as perspectivas para o futuro da TV Uvo? Você comentava sobre a questão da criação de um centro cultural que foi proposta pelo jornalista Marcelo Canelas, né?
Sim. Desde 2012 a gente trabalha com essa estrutura da doação. O Marcelo Canelas doou o espaço para a TV Ovo. Hoje a TV Ovo é proprietária então da estrutura, do casarão e dos anexos, que a gente pretende já agora em 2019 começar as obras de restauro do casarão e a construção do centro cultural, que vai implementar estúdios de TV, estúdios de áudio, salas de aula, laboratórios de produção, laboratórios de informática, toda a estrutura de uma escola audiovisual. O casarão, a ideia é que ele tenha uma estrutura de multiuso para exposições, para atividades múltiplas, uma biblioteca do audiovisual no subsolo, que vai ser parte dos volumes que a TV Ovo já tem hoje na biblioteca própria, direcionados à produção audiovisual e à comunicação. Então esse é hoje eu acho que é o principal projeto que para o futuro da TV, é o Sobrado Centro Cultural, que é aonde todos os outros projetos vão surgir, vão ser organizados a partir dali.
Qual que é o recado que você deixa para aquele estudante de comunicação que deseja se engajar em projetos de jornalismo, enfim, que sejam voltados para as comunidades?
Acho que a principal coisa, a principal característica de alguém que quer se engajar com a comunicação comunitária é a seriedade. É, apesar de todas as dificuldades, de todas as estruturas que possam jogar contra essa carreira, é tu ter o comprometimento com a proposta que tu tá tendo, a seriedade com o trabalho que tu tá executando. E aprofundar o tema, não ser superficial, não reproduzir o que tu tá vendo na grande mídia, não reproduzir, trabalhar uma comunicação que realmente comunique, que proporcione um outro olhar. A comunicação comunitária, basicamente, ela tem que propor um outro olhar, um olhar de um ponto de vista diverso, de narrativas diversas, que possibilite que o espectador tenha um segundo ponto de vista do que ele costuma ver.
Tá certo. Conversamos aí com o Alexandro Pedrolo, ele que é integrante da TV Ovo de Santa Maria. Muito obrigada pelas tuas colocações, pela participação aqui na Semana Acadêmica dos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda e também do Gestão Social e Cidadania.
Obrigado.
Boletim Rádio Web.
O Ministério Público do Trabalho alertou nesta terça-feira que os casos de trabalho escravo no Brasil tendem a aumentar. O alerta foi feito durante o seminário Trabalho Escravo, Novas Perspectivas para a Erradicação, em alusão aos 130 anos da abolição da escravatura. No evento que aconteceu na Procuradoria-Geral do Trabalho em Brasília, a Procuradora do Trabalho, Catarina von Zuben, destacou que a Lei Áurea não foi suficiente para erradicar o trabalho escravo e que esta prática pode aumentar.
Não acabou e digo mais, eu acho que com essa vinda de imigrantes cada vez maior, aliado ao fato de que houve alteração legislativa, né, permissiva hoje de uma terceirização mais promíscua, isso basicamente vai desembocar em mais e mais precarização de mão de obra e os resgates só não são maiores justamente porque nós não temos aparato humano nem material para as fiscalizações, para atuação conjunta com os outros órgãos, porque nós acreditamos que nos próximos anos, com essa vinda de mão de obra estrangeira, sem uma política pública, uma política de Estado, a situação só vai piorar.
De acordo com o Observatório Digital do Trabalho Escravo, quase 44 mil pessoas foram resgatadas de trabalho escravo entre 2003 e 2017. Para o professor de Direito da Unicamp, Luiz Renato Vedovato, é preciso insistir em políticas públicas de erradicação e, acima de tudo, é necessário que denunciem.
Manter a estrutura que a gente tem e avançar na possibilidade de permitir que essas pessoas cheguem a denunciar. A gente tem algumas condenações da Corte Interamericana de Direitos Humanos ao Brasil. Se a gente conseguir cumprir essas condenações e fazer uma estrutura de combate efetivo ao trabalho escravo, a gente vai dar muitos passos no sentido de proteger essas pessoas e a gente precisa fazer isso cada vez mais.
Segundo o Código Penal brasileiro, são elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo. Condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e servidão por dívida. Para outras informações sobre direitos trabalhistas, acesse radiompt.com.br. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira.
A programação que você acompanhou foi produzida como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Dayana Dalros. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Para conferir mais informações sobre a iniciativa e sobre o programa de hoje, acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui pela Unijuí FM 106.9.